Você está ouvindo Fastcast, o podcast da Fastlane.
Olá, esse aqui é o Fastcast. Meu nome é Rafael Silva, eu sou Marketing Manager aqui da América Latina e daqui do Brasil. Estamos conversando hoje com o Fernando Ferreira, doutor em Inteligência Computacional, sócio-diretor da Twist, coordenador do MBA de Data Science do Instituto Infinet e professor da FGV em Análise de Redes Sociais e Mineração de Texto. E também está presente na chamada Felipe Grael, que é mestre em Inteligência Computacional pela COP, sócio-diretor e CTO da Twist, é professor do Instituto Infinet em Big Data e Análise de Dados. Bom, muito obrigado por vocês estarem participando aqui do Fastcast.
Obrigado pelo convite.
A grande pergunta que eu tenho para vocês, e a primeira de todas, é: o que é Cloud Computing? Como vocês enxergam como Cloud Computing?
O Cloud Computing é essa alocação de recursos de maneira compartilhada, né, de maneira que recursos ficam disponibilizados para empresas que não necessitam mais alocar recursos próprios, né, de maneira interna. E também não só a infraestrutura fica compartilhada, como serviços relacionados à infraestrutura, facilitando uma série de provisionamentos e de compartilhamento de tecnologias que tornam tanto as empresas menores, maiores, com possibilidade de ter tecnologias que antes teriam que ter um grande investimento, um grande consumo de tempo e principalmente um grande consumo de pessoal para estruturar. Coisas que hoje em dia, com alguns cliques no computador e com conhecimento apropriado, ficam fáceis de alocar. Então, acho que o grande bônus da liberação e da possibilidade de existência de cloud computing é exatamente esse, é o compartilhamento de recursos que antes eram limitados a grandes corporações, E também esse compartilhamento de tecnologia.
A grande vantagem que eu vejo do cloud computing é o fato da gente ter o recurso necessário no momento que a gente precisa. Então, se a gente precisar de alguma máquina nova ou de algum serviço novo sendo ofertado, a gente simplesmente contrata e paga somente pelo que a gente usa. É diferente do modelo sem ser na nuvem, que se a gente precisar aumentar a nossa capacidade computacional, a gente tem que sair, comprar uma máquina nova, vir, instalar e ter todo um overhead, tanto de operação quanto de um ativo novo que a gente tem que comprar, que pode ser caro. Então, esses recursos estarem prontamente disponíveis no momento que a gente precisa e a gente para de pagar no momento que a gente não precisa mais, é uma excelente vantagem do modelo.
Uma segunda vantagem, que também não é uma vantagem, mas uma consequência disso, é poder se aplicar a práticas e metodologias ágeis, né? Não só no desenvolvimento, como toda a cadeia de produção de empresas de software, ligadas a software, né? Então, no momento que você tem como essa alocação de recursos ser dinâmica, como o Felipe destacou, isso facilita muito qualquer tipo de metodologia de implantação de sistemas e tudo mais.
Ok, a gente fala então de vantagens específicas, mas assim, para quem quer implementar hoje cloud em sua vida, em sua empresa, a gente já citou a parte de ser totalmente flexível e tudo mais, quais são as outras vantagens e desvantagens da pessoa poder migrar para cloud computing?
Uma grande vantagem que além da flexibilidade, é o que exatamente o Felipe falou, né? O poder alocar recursos, então você ter uma otimização de recursos perante a demanda, né? Então você não tem necessidade de pré-alocar qualquer tipo de verba, né, em projetos, sem que haja a necessária demanda, né? Você pode se estruturar conforme os projetos crescem e evoluir a infraestrutura com essa possibilidade.
Uma vantagem também é o fato de você não... Usando o cloud, você tem uma série de serviços que são tomados conta por você. Por exemplo, a manutenção de servidores, toda a parte de rede, alta disponibilidade, é uma coisa que você não precisa se preocupar. E se você, né, migrando para uma cloud, você pode aliviar toda essa carga, esse overhead que você teria de outra forma.
É, eu acho que uma desvantagem, no caso, seria mais em relação à cultura operacional das empresas do que propriamente desvantagem em relação à tecnologia propriamente adotada. É, algumas empresas ainda possuem a questão de não quererem que os dados sejam trafegados em rede externa, né, permaneçam. Algumas, por questão de sigilo, são necessárias, então a adoção de nuvem não é possível, mas algumas outras é uma questão cultural mesmo de entender como que essas vantagens, qual seria o impacto dessas vantagens em infraestruturas já montadas e tudo mais. É, alguns clientes que a gente acaba atendendo ainda tem uma transição que é dificultada por questão de aprendizado de equipe interna e tudo mais. Mas isso está cada vez mais difundindo, principalmente com investimentos que as grandes empresas têm realizado em divulgação e em disponibilidade de recursos.
É, vale ressaltar que existem soluções técnicas até certo ponto para todas essas questões que são levantadas, né? Existem empresas que são especializadas em fazer justamente essa migração para a nuvem de algum parque interno. E quanto a sigilo, existem soluções de criptografia de dados, tanto em trânsito quanto parados, né, que talvez possam atender as necessidades que as empresas já têm.
É, de qualquer maneira, acaba levantando alguma desconfiança, né?
Sim, a questão cultural é sempre importante. Ah.
A tecnologia em si, ela vem cada dia mais se desenvolvendo. Como vocês vislumbram essa evolução, tá, de como nós utilizamos hoje em dia a tecnologia em nuvem no nosso dia a dia, nas empresas? Como vocês veem as novas tendências com relação à tecnologia?
Não, mas é isso, observando sobre que aspecto. Porque para o usuário normal, isso é completamente transparente, né? As instituições financeiras, as empresas que transmitem serviços já usam massivamente servidores em nuvem, e isso é completamente transparente para quem é o usuário, né? Para as empresas, a tendência é cada vez mais alocar recursos de maneira não alocada internamente, para até se manter atualizado em relação ao que o Felipe falou, né, de investimento de infraestrutura, investimento em pessoal, investimento de poder realocar para partes que sejam mais centrais ao negócio de cada um. Quer dizer, no momento que você não precisa mais ter atenção ou focar em montar um parque, um cluster de computadores, e você pode alocar para problemas mais centrais, como escalabilidade do seu negócio, escalabilidade da sua solução e utilização de ferramentas que sejam serviços já implementados na nuvem, acredito que essa é uma tendência que já existe e só tende a se aprofundar.
É uma evolução que eu vejo bastante forte. É o aumento da quantidade de serviços oferecidos pelos provedores de nuvem. E a tendência é que fique cada vez mais fácil para o desenvolvedor ficar cada vez mais granular, porque antigamente o que a gente tinha era basicamente máquinas virtuais, né? Então seria o Compute Engine da Google, que você simplesmente aloca uma máquina virtual e você tem acesso total a ela. Os novos serviços são cada vez abstraindo cada vez mais para você não precisar ter uma máquina e configurar uma máquina inteira, mas você já ter serviços pré-configurados de forma que você tenha menos trabalho para fazer, para implantar alguma coisa nova, e que você consegue também cobrar e ser cobrado e pagar de forma mais granular e de forma mais específica ao uso. Então, para o desenvolvedor fica mais fácil fazer uma solução envolvendo vários serviços de cloud cada vez mais diversos, mais tecnologicamente avançados. E para a empresa fica cada vez mais viável, porque você pode pagar coisas mais pontuais e não necessitar, por exemplo, de alguém responsável por uma configuração completa.
Falamos então sobre a parte de implementação. E eu queria agora saber de vocês como foi a experiência e como está sendo a experiência, tanto de implementação como a utilização do Google Cloud na Twitch.
Está sendo excelente. A gente, na verdade, migrou de uma outra cloud, tá? A migração foi super suave. A gente simplesmente pegou os recursos e criou os recursos equivalentes na Google Cloud. E simplesmente funcionou como esperado. E a gente tem usado novos serviços da Google, por exemplo, Google Cloud Run, que é um serviço super novo. Ele saiu de beta, acho que tem um mês, mas a gente usava ele no beta e ele sempre funcionou bastante, de forma bastante confiável, e mesmo beta nunca deixou a gente na mão. O Google Cloud Run é um serviço que eu posso colocar aplicações formatadas em containers e eu sirvo essa aplicação web, né, por HTTP normal, e eu só pago enquanto tem request sendo feito. Quando para de fazer request, eu paro de pagar a conta. Então isso ofereceu uma economia considerável para essas aplicações, de não muito acesso, né, são aplicações de baixa demanda de requisições. Então, eu não preciso ter um servidor ligado 24 horas por dia para ela ficar online, e eu pago simplesmente quando tem alguém realmente usando.
Ok. Nós falamos em que nível de economia, mais ou menos, você tem? Você poderia dar uma ideia, mais ou menos?
Olha, para essas aplicações específicas, que são de realmente baixo volume de acesso, eu estimaria uma economia aí de... na parte de computação, cerca de 90%.
Uau.
Já incrível. Na parte de armazenamento de dados, não tanto, porque eu necessito de ainda um Cloud SQL, né, que é o banco de dados gerenciado pela Google. E esse banco de dados... esse servidor de banco de dados tem um custo, mas como esse servidor de banco de dados é compartilhado com outros serviços, acaba sendo diluído.
Vocês podiam me falar como que vocês veem a questão da segurança e da confiança na plataforma?
Do ponto de vista de confiança, a gente pode ressaltar alguns aspectos como o SLA e o quanto tempo os serviços ficam disponíveis e online. Tá? Até agora, a gente não teve nenhum problema de disponibilidade dos serviços. Então, a gente, na verdade, tem bastante... uma impressão muito boa em relação à confiabilidade do serviço oferecido. Do ponto de vista de segurança, isso daí começa a depender de como que você arquiteta a sua aplicação e a sua instalação. A Google oferece bastante recurso, mas é importante você saber utilizar esses recursos de forma a garantir que toda a comunicação e que todos os seus dados, os dados mais sensíveis, fiquem seguros de acordo com os diferentes modelos de ameaça que você tem. Né? Do ponto de vista de perda de dados, por exemplo, de backups, são serviços que existem, que precisam ser contratados e testados, evidentemente. Do ponto de vista de sigilo e de encriptação, né? Existem soluções de encriptação para manter o tráfego seguro entre o seu cliente final e o seu servidor e a sua aplicação. Então, é importante que você use um processo, uma arquitetura e um processo que garanta essa segurança. Isso não é simplesmente só da fornecedor da nuvem, né? Só do provedor de nuvem. De qualquer forma, a gente usa algumas ferramentas, alguns processos de DevOps, e esse processo automatiza toda a parte de deploy de aplicações e instalação e provisionamento de infraestrutura, de forma a garantir que a arquitetura que a gente definiu e que a gente estudou e projetou para ser seguro funcione, tanto de forma confiável, ou seja, toda vez que eu faço um deploy, eu tenho que garantir que todos os serviços relacionados a esse... todos os serviços da Google relacionados a essa nova aplicação estão devidamente configurados e a aplicação nova está funcionando. Se não estiver funcionando, eu tenho que poder reverter para o estado anterior para não ter problemas de disponibilidade para o meu cliente final. E... garantir, por exemplo, que todas as configurações de criptografia, DNS e as coisas mais baixos níveis aí estão bem configuradas e funcionando.
Vocês quando fazem ou qualquer tipo de serviço ou produto, vocês mostram para os seus clientes que vocês utilizam a plataforma do Google Cloud ou é uma coisa que o cliente não tem ciência?
Bom, a gente... bom, em relação ao produto, a gente tem... O primeiro ponto é a gente precifica nossos produtos muito pela capacidade de processamento de informações, né? Então, nossa precificação é muito baseada na parte de quanto que a gente está processando de informações, de dados, e isso acaba sendo um balizador. Então, não necessariamente o cliente tem noção de onde está sendo alocado os recursos, mas ele acaba sendo afetado por onde, né? Já que a gente é um balizador para a gente. Ou, em certos serviços, a gente sempre deixa à disposição as duas possibilidades, né? Retomando um pouco daquela questão cultural que eu havia dito no início, é a possibilidade de botar localmente as informações dentro das empresas ou apenas realmente na nuvem. E a gente teve um caso agora específico que era um cliente nosso inicial que não queria dados por questões jurídicas, questões que ele não contemplava nos contratos dele, que estivessem, que não fossem locais, dados nos servidores deles, e a gente conseguiu, através de mostrar teria mais vantagem para esse cliente não ter uma infraestrutura interna, se ele utilizasse nuvem, ele teria, como por exemplo, acesso sem grandes dificuldades aos dados fora da rede da empresa, sem necessidade de uso de VPN, possibilidade de expansão para novos tipos de negócios, apps e tudo mais, ele optou por utilizar a nuvem e por acaso foi a nuvem da própria Google que a gente alocou para eles.
Bom, então eu vou finalizar nosso podcast. Queria agradecer a vocês e queria perguntar para vocês uma última questão. Qual seria o conselho que vocês dariam para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que elas querem utilizar uma nuvem confiável, uma nuvem que seja fácil de... uma nuvem flexível, uma nuvem que seja um preço justo? Eu queria saber de vocês qual o conselho que vocês dão para elas para poder fazer essa, não só a migração, como a ativação desse serviço da melhor maneira e poder usá-la.
Bom, acho que o principal conselho é pesquisar quais são os serviços que você vai estar interessado, né? E aí fazer a comparação nas diferentes possibilidades de nuvem que existem, tendo em consciência um pouco do que o Felipe falou, que a migração é possível, mas no momento que você faz alguma escolha de serviços, é um comprometimento que você está tomando, né? Então, é realmente fazer uma projeção de custos e benefícios a longo prazo e ver um pouco de qual tem sido o histórico de novos serviços que têm sido disponibilizados e casos de sucesso mesmo. aí a participação nas conferências e leitura de documentos sempre ajuda, né, em relação a essa escolha. No mais, é se manter dentro dos serviços que já são sucesso no mercado. E nisso, atualmente, como o Felipe ressaltou, a gente tem achado nos serviços do Google um bom provedor e com bastante confiabilidade.
Eu adicionaria para investir bastante na arquitetura. Então, consigam pessoas que conhecem bastante dos serviços, das ofertas de serviço dos provedores, e consigam projetar uma arquitetura de serviço que melhor se atenda aos requisitos da empresa. Eu não sei se foi o Fernando, se foi da onde que foi, mas teve um barulho de fundo aí de pessoas falando.
Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Fastcast. Queria agradecer muito e também recomendar nossos ouvintes que conheçam um pouco mais também do trabalho da Twist System. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Felipe. E até a próxima.
Obrigado a você, cara. Um abração.
Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do podcast. Obrigado.
Gostou do podcast? Compartilhe, então, e curte nas nossas redes sociais. Entre no nosso site para saber mais sobre nossos cursos e nosso portfólio, www.flame.com.br. Até a próxima!